8h11, 18 graus, terça-feira, dia em que a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquim. Presidente, bem-vindo a mais um programa aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e amigas de Marau.
Bom, temos um dia bem importante hoje, né, presidente? Após alguns meses em reforma, então o plenário 20 de setembro volta a receber as sessões da Assembleia Legislativa.
Verdade, Taliane. Hoje é um dia muito importante, um dia especial, que fica na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, porque nós estamos voltando para o plenário 20 de setembro do Palácio Farroupilha. Por 90 dias, nós realizamos as sessões no prédio da antiga Assembleia Legislativa, que fica na mesma rua onde é o Palácio Farroupilha, atual sede, mas do outro lado da Duque de Caxias, onde nós ficamos, então, por 90 dias trabalhando naquele prédio histórico, que é um prédio de 1790, para vocês terem uma ideia, o quanto tem significado, né, esse espaço. É um prédio de 1790, que desde 1835 até 1967, portanto, 135 anos, a Assembleia Legislativa funcionou naquele prédio. E desde 1967, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul veio para o atual prédio onde nós estamos, que é chamado Palácio Farroupilha. E desde o dia 20 de setembro de 1967, as sessões da Assembleia acontecem no plenário 20 de setembro. E depois de 56 anos, nós, pela primeira vez, fizemos uma reforma muito ampla no plenário 20 de setembro, porque nunca tinha passado por uma reforma. Por isso que, desde o mês de agosto, nós trabalhamos no antigo prédio da Assembleia e hoje vamos inaugurar o plenário 20 de setembro, totalmente revitalizado, reformado. Então é um dia muito especial, porque nós teremos aqui a presença de ex-governadores. Já confirmou a presença o governador Simon, Sartori, Rigotto, o vice-governador Gabriel Souza e o governador Eduardo Leite estarão nesta cerimônia, onde a gente terá ao meio-dia um almoço aqui na presidência. E depois nós vamos também, além de inaugurar o plenário 20 de setembro, nós vamos fazer uma homenagem aos constituintes, aqueles deputados que foram eleitos na legislatura de 1986, dentre os quais está o conterrâneo deputado Francisco Turra, e que em 1988, no dia 26 de outubro, foi instalada a Assembleia Estadual Constituinte, que trabalhou durante um ano, até 1989, e foi promulgada a atual Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, para marcar também os 35 anos da instalação da Constituinte, nós vamos e convidamos todos os deputados daquela época, que ainda estão vivos. Eu mesmo convidei, mandei mensagem, convidei o deputado Turra, e ele, infelizmente, me mandou uma mensagem dizendo que não pode estar presente por uma cirurgia que fez, mas fiz questão de convidá-lo, porque nós vamos prestar uma homenagem, vamos colocar um quadro ali com uma foto de todos os deputados constituintes, porque nós precisamos reverenciar, né, homenagear aqueles homens e mulheres que contribuíram com o nosso Estado, especialmente na elaboração da lei maior do Estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa Constituição. Então eu digo que é um dia muito importante, esse 31 de outubro, de 2023, nós teremos uma placa que vamos descerrar ali na entrada do plenário, porque marca o retorno da Assembleia Legislativa para o Palácio Farroupilha, para o plenário 20 de setembro, e pela primeira vez na história, a Assembleia voltou por um período para o antigo prédio, a antiga sede do Parlamento. Então foi algo, e é algo assim histórico para nós. Ao meio-dia, a RBS TV, no Jornal do Almoço, vai fazer uma entrada ao vivo aqui do plenário 20 de setembro, demonstrando aí também do quanto é importante esse dia aqui para nós, porque nós remodelamos aquele espaço, para mim concluir essa resposta aí à tua pergunta, Taliane. Nós recuperamos toda a madeira original de 1967, que havia sido pintada, colado carpete sobre aquela madeira jacarandá, bonito e tal. Então, nós recuperamos também um espaço que faz parte do patrimônio, né, público do Rio Grande do Sul e que é da sociedade gaúcha. Então, eu estou muito feliz em poder entregar hoje esta obra tão importante para a história da Assembleia e para o público, né, para a sociedade gaúcha, hoje no começo da tarde. Por isso que faço aqui um registro, então, dessa data histórica para a Assembleia Legislativa e para todos aqueles que acompanham a vida pública do Parlamento e a vida política gaúcha.
Que bacana. Bom, presidente, a gente precisa continuar falando aqui sobre educação, sobre o marco legal da educação. A gente sabe que ontem à noite aconteceu, né, uma reunião do Executivo com deputados da base aliada, alguns projetos, propostas que já irão do Executivo para o Legislativo, levando em consideração aí todas as sugestões, né, ou as sugestões que foram propostas no marco legal. O que pode também nos falar a respeito disso?
Tá bem. Bom, Ana Lúcia, você esteve aqui na Assembleia no dia 18 de outubro, quando nós apresentamos o marco legal, e o governador, naquela oportunidade, disse que até o final do mês encaminharia projetos para a Assembleia tratando da educação, levando em conta essa nossa proposta do marco legal da educação. Então, ontem, no final da tarde, ele convocou todos os deputados da base aliada e, evidentemente, nós estivemos lá também, inclusive com a oportunidade de fazer uma manifestação no Palácio Piratini, onde ficou, então, anunciado e combinado de que, nesta semana, o governo protocola o projeto do Marco Legal da Educação e nós vamos deixar para o governo protocolar o projeto para evitar qualquer discussão quanto à legalidade, vício de origem e possível questionamento, e também anunciou o encaminhamento de um conjunto de projetos tratando de vários temas, né, que eu também não vou detalhar aqui, mas está na imprensa hoje, e que ao longo deste mês de novembro nós vamos discutir todas essas matérias, porque elas estão tramitando ou vão tramitar a partir dessa semana em regime de urgência. E quando o governo pede o regime de urgência, nós temos 30 dias para discutir e votar essas matérias. Então, ao longo desse mês de novembro, Ana Lúcia, nós vamos conversar muito mais sobre esses projetos, por isso que eu não quero entrar nos detalhes agora aqui, porque ao longo do mês, nós vamos, inevitavelmente, debater essas matérias e poderemos, então, discutir cada uma delas. Eu quero apenas também dizer aqui, nesta oportunidade, Ana Lúcia, aquilo que eu falei ontem à noite, lá no Palácio Piratini, né, no governador, com a presença do governador, os secretários, estavam quase todos. Tinha mais de 15, 20 deputados da base. O importante é que nós continuemos aqui no Rio Grande do Sul com esse espírito, né, de colaboração no sentido de tomar medidas, elaborar e implantar políticas públicas de Estado em favor da qualidade do ensino público do Rio Grande do Sul. Nós não podemos nos conformar com esta decadência do ensino no nosso Estado que ocorreu ao longo dos últimos anos. E precisamos aqui nos unir para melhorarmos a qualidade da escola pública, e falo aqui da escola estadual, escola municipal, e não apenas a estrutura física, mas as condições para que os alunos tenham uma aprendizagem melhor, a valorização dos nossos professores, estabelecendo aí metas, né, para que todos nós possamos perseguir essas metas e alcançá-las para dar um salto na qualidade do ensino público no nosso estado, para que os nossos filhos, as crianças, os jovens gaúchos possam ter um futuro melhor. Nós destacamos muito a aprendizagem e o ensino profissionalizante, porque apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos chegam numa universidade. E nós temos aqui 80% desta juventude que precisam de qualificação para o mercado de trabalho. Então, nós estamos pensando aqui é numa profissão, é no emprego para os filhos, as nossas famílias, para os jovens que precisam de uma ocupação no mercado de trabalho altamente competitivo, e quem tem que dar essa qualificação é a escola. E também quem empreende, né? As nossas empresas que precisam de colaboradores qualificados e que hoje não encontram no mercado. Então, nós vamos atender, suprir aí uma necessidade que temos no Rio Grande do Sul e voltar, Ana Lúcia, o Rio Grande a ser um estado de destaque na área da educação, como nós fomos no passado. Nós não podemos nos conformar de que hoje nós estamos indo para o Nordeste do Brasil para buscar exemplos de práticas educacionais que coloquem num patamar superior à educação. Por que que eu digo isso? Porque nós sempre fomos referência. E nós hoje temos que sim buscar nesses estados as boas práticas, iniciativas que deram certo, mas temos que nós aqui também termos iniciativas e políticas públicas para dar um salto de qualidade na educação. Então é nesse sentido que nós elaboramos esse projeto do Movimento pela Educação, e não ficou apenas no papel, apenas em ideias. Nós estamos com ações concretas agora, a partir dessa semana, com projetos de leis tramitando na Assembleia, que esperamos sejam votados, se tornando leis e políticas públicas de Estado, políticas, portanto, perenes, para melhorarmos a qualidade do ensino público no Rio Grande do Sul.
Bom, presidente, ainda dentro desse assunto, amanhã você participa mais uma vez do Tá na Mesa, evento da Federação, justamente para falar sobre o marco legal da educação.
Taliane, eu ontem à tarde, fazendo uma visita, mais uma vez, estive em outras ocasiões, no Instituto Caldeira, que é um belíssimo projeto, né? É um hub de inovação, referência hoje no Brasil. E dentro desse nosso trabalho da educação, nós temos sido convidados para conhecer e falar sobre esse tema, mais pela iniciativa da Assembleia do que como alguém que entende muito do assunto. Eu, a área da educação, não é a minha especialidade, mas a gente tem procurado colaborar no sentido de que o parlamento, por ser o poder que elabora as leis, tem a obrigação de se envolver num tema tão importante como esse. Então, a Federação, que é a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, me convidou para participar no Tá na Mesa, que é uma reunião semanal que eles têm com empresários, para apresentar esse nosso projeto, né, que é muito mencionado, muito falado, tem um espaço interessante na imprensa, porque nunca a Assembleia discutiu o tema da educação como nós debatemos nesse ano de 2023, mas principalmente, como eu falei anteriormente, não apenas debater, mas ter concretudes, né, ter iniciativas concretas, realizações, algo que está de fato acontecendo, como são essas matérias que tramitarão na casa. Então, amanhã eu estarei ao meio-dia na Federação, participando aí, palestrando, enfim, transmitindo aos empresários que lá estarão como é que nós fizemos esse projeto, com um conselho consultivo formado por especialistas na área, reuniões no interior, e como é que nós extraímos dessas audiências no interior, né, e com especialistas, sugestões para que o governo implante políticas públicas voltadas para a área da educação, para melhorarmos os indicadores educacionais. Fiquei muito feliz, honrado com esse convite, e amanhã estarei, então, na Federação, participando do Tá na Mesa, para explanar, então, esse nosso projeto Movimento pela Educação.
Presidente Zanquim, gostaria também, até para encerrar aqui a nossa conversa, que falasse um pouquinho da sua expectativa de receber os vereadores mirins aqui de Marau. Foste também, né, vereador mirim, participou desse projeto e agora também recebe os nossos vereadores mirins aí no plenário, no seu gabinete, na Assembleia Legislativa.
Olha, Ana Lúcia, eu estou já com o coração cheio de alegria, na expectativa de receber os vereadores, né, o prefeito mirim da minha cidade, Marau. E te digo por quê. Eu, em 1985, eu participei do primeiro projeto do vereador e prefeito mirim de Marau e fui também um vereador mirim, né? Na época, eu lembro que o prefeito era no Turra, né? E, se não me engano, o presidente da Câmara, acho que era o Gog. E depois, quando eu fui vereador, eu apresentei o projeto de lei, porque era a iniciativa do prefeito vereador mirim em 85, não era instituído por lei, era um projeto da prefeitura, né, da Secretaria da Educação e da Câmara de Vereadores. E depois, quando eu me elegi para a legislatura de 97 a 2000, eu apresentei esse projeto de lei, e ainda é a lei que está em vigor aí, e eu fico muito feliz porque desde aquela época até hoje continua, então, se não me engano, a cada 2 anos, esse projeto do prefeito vereador mirim. Então, eu fiquei sabendo que nesse ano teve de novo e eles estarão fazendo uma visita aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje. Nós que aqui também temos o deputado por um dia, né, para contemplar os jovens aí, os alunos das escolas, e eu, claro, que estou muito contente em poder receber os alunos aí de Marau aqui na Assembleia Legislativa, e já quero aproveitar para parabenizar a Câmara de Vereadores, a presidente Adriela e todos os vereadores, a prefeitura, aí o prefeito Yura, Madeline, na Secretaria de Educação, que estão levando adiante esse projeto tão importante, tão bonito, que é o projeto vereador e prefeito mirim.
Bom, presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Perin Zanquim, muito obrigada pela sua atenção mais uma vez. Até terça que vem.
Muito obrigado, Taliane, Ana Lúcia. Só quero dizer que essa semana tem feriado, né? E eu, na quinta-feira, vou estar em Marau aí participando da missa de finados. Depois, na sexta, sigo para uma agenda na metade sul do estado e depois, o fim de semana, eu tenho compromisso em Porto Alegre, na Feira do Livro, com algumas outras agendas. Então, na terça-feira da semana que vem, a gente volta a conversar e é sempre motivo de muita alegria estar em contato com a minha terra, com os meus conterrâneos, com os meus amigos e minhas amigas de Marau. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Um abraço, até semana que vem, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado marauense Vilmar Zanquim. Logo mais, a entrevista também fica disponível no podcast do site da Tua Rádio, que é o tuaradioalvorada.com.br. Agora, 8h30, 18 graus de temperatura.